Glosar procedimentos ou medidas terapêuticas, número de exames, procedimentos, restrições de doenças pré-existentes, diagnóstico mediante designação de auditores. Próximo. Próximo, isso é só um detalhamento. Consideração, o estudo revela quase a totalidade dos médicos sofre algum tipo de interferência por parte dos operadores do plano de saúde. Ainda cerca de 2 em cada 10 afirmam que este é um procedimento comum a todos os planos de saúde. O grau de interferência é de 5,8 da escala 0, na opinião dos médicos consultados. Próximo. Então, na avaliação da visão associativa, nós queríamos apenas que as operadoras do plano de saúde precisam entender. É que os avanços da medicina e os custos dos novos procedimentos não são ditados pelos médicos que os atendem. Desta forma, a mão é dupla. Assim como eles necessitam de reajustar as suas mensalidades, necessitamos também melhorar os nossos honorários. Esta aparente relação conflituosa entre saúde suplementar e entidades médicas tem que ser convergente e não divergente. O que almejamos é parceria para que os clientes dos seus planos sejam os nossos clientes, atendidos com qualidade, segurança, competência e modernidade. Muito obrigado.
Agradeço ao senhor, senhor José Luiz, e prosseguindo aqui, pela ordem, nós vamos conceder a palavra ao ilustre senhor Vinícius Marques de Carvalho para a sua exposição por 10 minutos, Maurício, mas 2 a 3 minutos você será.
Bom dia, senador Jaime Campos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, cumprimentar os membros da mesa, agradecer o convite do senador Paulo Davim. Só antes de mais nada, na forma de um preâmbulo, talvez explicar um pouco o papel da Secretaria de Direito Econômico, né, e como ela se insere nesse contexto de discussão do mercado de saúde suplementar no Brasil. A Secretaria de Direito Econômico, ela é, dentro do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, aquele órgão responsável pelas investigações de possíveis condutas anticompetitivas em quaisquer mercados, setores de atividade econômica do país. A Constituição e a Lei de Defesa da Concorrência não fazem nenhuma exceção a que tipo de atividade a SDE tem que atuar. De algum modo, quaisquer atividades econômicas hoje no país que sejam remuneradas podem estar sobre o crivo da Lei de Defesa da Concorrência. Então, a SDE é responsável por fazer as investigações e encaminhar com propostas de condenação ou de absolvição ou de acordos para que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, julgue concordando ou discordando com o que a Secretaria propõe. O que eu proponho fazer aqui hoje é mostrar rapidamente e dividido em blocos, sem falar de nenhum caso concreto, quais são os temas relacionados à saúde suplementar que hoje a gente atua na Secretaria de Direito Econômico por, no mais das vezes, provocação ou, às vezes, situações que a gente identifica, a gente pode atuar de ofício também. Então, e aí, levantar um pouco também qual tem sido a jurisprudência do CAD em relação a esses temas, a jurisprudência tradicional, e como a gente tem encaminhado para o CAD as nossas decisões. Os senhores vão perceber que, na maioria desses temas, a gente tem tentado propor ao CAD uma relativização da sua jurisprudência tradicional, né? Algum tipo de mediação no caso de saúde suplementar, tendo em conta principalmente a diferença de poder de barganha entre os médicos e os planos de saúde. Mas isso acho que vai ficar mais claro aqui na apresentação. Pode passar, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia dos números nos processos administrativos com condenação, aí eu já estou lidando com processos do CAD, né? Hoje, a grande maioria das condenações, aí 35,09 empatado, né? Com o amarelo e o vermelho, são condenações relacionadas a tabelas médicas, e o vermelho relacionado à unimilitância, né? Que é a exigência de exclusividade, principalmente que as Unimedes fazem em relação aos médicos para que atuem só prestando serviço para a Unimed. Investigações... Aí, só volta um minuto, por favor. Hoje, a gente, só para os senhores terem uma ideia, tem na SDE 82 investigações em curso, o que representa um quinto do total do departamento que atua com esse tema. É o setor mais demandado ao lado do setor de revenda de combustíveis. Pode passar. E aí agora os casos em bloco que eu vou apresentar. Primeiro, envolvendo relações dos planos de saúde com os hospitais, enfim, com clínicas. Existem alguns casos relacionados à recusa de contratar, né? Planos de saúde recusam a contratação com clínicas e hospitais descredenciando-os. A questão aqui é até que ponto, e vice-versa, em algumas situações, hospitais e clínicas não aceitam contratar com plano de saúde. Essa conduta de recusa de contratar, ela é uma conduta que, né, de algum modo, em situações normais de mercado, ela representa a liberdade individual de cada um contratar ou não. E quando ela se revela uma conduta anticompetitiva? Ela se revela uma conduta anticompetitiva se há essencialidade, poder de mercado por parte do plano de saúde, se realmente houve a recusa de contratação, se a recusa era injustificada tanto em relação a aspectos técnicos como econômicos, e em casos específicos há necessidade de verificar se não há conluio na recusa de contratar simultânea. Às vezes a gente tem caso em que hospitais concorrentes, em tese, recusam conjuntamente a contratação de um plano de saúde. Ou às vezes você tem um hospital, a gente tem esse movimento hoje no Brasil acontecendo, né, de hospitais com planos de saúde, planos de saúde comprando hospitais, e às vezes o hospital de determinado plano de saúde não quer prestar serviço para outro plano de saúde também. Isso se às vezes você tem um município que aquele é o principal hospital do município, em municípios pequenos você pode impedir a entrada de um novo plano de saúde e aí você criar um monopólio naquele município por conta da recusa de contratar. Pode seguir. A mesma coisa em relação a esses casos de exclusividade entre planos de saúde e hospital, né, exigências de serviço com exclusividade por parte do plano de saúde em relação ao hospital. O hospital que quiser trabalhar com o plano de saúde concorrente não pode, né, então a gente tem casos relacionados a isso. Nos Estados Unidos, a gente sabe que já houve condenações do ponto de vista do direito da concorrência em relação a esse tipo de conduta, e a gente tem alguns casos na SDE também analisando essa hipótese. Pode passar, por favor. Negociação coletiva, né? Os planos de saúde negociando coletivamente com tabelas de preços editadas e divulgadas por suas associações. Já há condenações do CAD sobre isso, nesses processos administrativos. Também uma conduta que já foi condenada em outras jurisdições no mundo. Os planos de saúde, em geral, argumentam em prol das suas tabelas. E aqui eu não estou falando, né, claro, de negociação coletiva de médicos, não estou falando aqui do caso que o Dr. Márcio levantou. Estou falando do outro lado, né, dos planos de saúde negociando em conjunto. Pode voltar, por favor. Então, eles dizem que conseguem diminuir os preços dos serviços médicos com essa negociação coletiva. É meio razoável que isso se espere, né, que se espere disso. Agora, a questão é se isso é uma conduta anticompetitiva ou não, né? Porque o argumento deles é que, reduzindo o preço que eles pagam aos médicos, eles conseguem reduzir os custos, em tese se repassa esses custos para os consumidores e, portanto, o consumidor na ponta é beneficiado. A gente sabe que, enfim, essa relação de benefício do consumidor não pode ser avaliada só dessa perspectiva. E os planos de saúde de autogestão dizem que não competem entre si, então, por isso, não há prejuízo à concorrência de negociar em conjunto. Vamos lá. Aqui eu já acabei mencionando quais são os argumentos contrários a esse tipo de negociação coletiva, o fato de que os planos de saúde já têm um poder de barganha maior em relação aos médicos. Individualmente, eles já têm. Quando eles negociam coletivamente, eles têm mais ainda. Isso pode gerar prejuízos ao consumidor, com, inclusive, diminuição da oferta. Isso é um argumento e aumento de preço. Sempre que a gente tem diminuição da oferta, a gente tem aumento de preço para o consumidor final. Isso é algo pacífico na teoria econômica, né? Pode passar. Agora, o outro grupo de investigações envolvendo médicos e prestadores. Tabela de honorários. Aqui a gente já está falando das tabelas médicas, né? Hoje a gente discute muito em torno da CBHPM. As entidades de classe e sindicatos, que representam os prestadores, editam as tabelas de honorários mínimos e usam essas tabelas para negociação coletiva. O CAD historicamente, condena essas tabelas. A maioria das condenações do CAD, na maioria dos casos, o CAD condenou as tabelas médicas com base no argumento de estratégia de cartelização, de influência, de conduta uniforme, enfim, mesmo as tabelas feitas pelos médicos. A gente tem tentado relativizar esse argumento, é claro que a decisão final é do CAD, mas a proposta que a gente apresentou, que o Dr. Márcio mencionou na medida preventiva, é que se flexibilize a utilização das tabelas, que os médicos possam utilizar a CBHPM como referência para negociar com os planos de saúde, desde que não trabalhem o valor da CBHPM como valor obrigatório, uniforme para o território nacional inteiro. As entidades médicas têm argumentado com a gente, inclusive, de que há uma banda na tabela da CBHPM, né? E que é algo que, enfim, é o CAD que tem que dar a palavra final, mas que para nós parece razoável. Pode passar. As negociações coletivas também são decorrência da utilização das tabelas. O argumento dos médicos sempre tem sido equilibrar o poder de barganha perante as prestadoras. O CAD, quando se deparou com esses temas, faz algum tempo, o CAD nos últimos tempos não tem tratado esse tema, mas lá atrás, na sua jurisprudência, o CAD condenou as negociações coletivas. A nossa posição é de que as negociações coletivas podem ser autorizadas, desde que o profissional que não queira aderir à negociação coletiva não seja coagido a isso, não seja forçado a aderir à negociação coletiva ou, caso a negociação coletiva não chegue a bom termo, não seja estimulado a se descredenciar. O que a gente quer resguardar é a decisão individual do médico. Ele quer participar do processo de negociação coletiva, a sua entidade participa em nome dele. Se a entidade não chegar a um acordo, o que pode acontecer? O médico tem o direito de falar, olha, vocês não chegaram a um acordo, mas eu preciso prestar serviço para esse plano de saúde, eu sozinho vou tomar a minha decisão de prestar. Talvez seja esse o ponto, não sei se é um ponto central de polêmica entre a SDE e entre as entidades, mas para nós é um ponto que é importante, que é manter, deixar para o médico individualmente a decisão, de que se ele quiser se descredenciar, a decisão é dele, não é de nenhuma entidade de classe que o represente. Esse é talvez o ponto central. A gente tem 39 casos em trâmite sobre esse assunto. Um deles já foi para o CAD, envolve tabela, negociação coletiva, e é o caso em que a gente espera, a gente pode discutir isso um pouco mais no debate com os senadores, porque o tempo está acabando, mas em que a gente espera que haja uma negociação e um acordo entre o CFM, a FENAM e a MB com o CAD para se delimitar esses parâmetros e que, a partir daí, a negociação coletiva possa acontecer sem que os médicos sejam ameaçados sempre com uma denúncia no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência porque estão negociando coletivamente, porque eles vão ter uma decisão do CAD que os ampara a fazer a negociação coletiva dentro de determinados parâmetros. Pelo menos essa é a nossa expectativa. A gente está trabalhando para isso. Inclusive, a ANS tem dado um apoio bastante grande nesse processo. Pode passar, por favor. O descredenciamento em massa é decorrente dessa mesma questão, né? Da possibilidade do médico decidir individualmente se ele quer se descredenciar ou não. Porque na SDE, é bom que a gente ressalte isso, a gente tem um departamento de defesa do consumidor lá que é responsável pela coordenação do Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, né? Então, todos os PROCONs, toda a Sociedade Civil de Defesa do Consumidor está ali também sob o nosso guarda-chuva, digamos assim. E é muito importante encontrar um equilíbrio que garanta aos médicos condições de trabalho para prestar serviços de qualidade, mas que também garanta ao consumidor acesso a esses serviços, né? Então, a gente também pensa que o movimento, quando uma negociação coletiva não chega a bom termo, os médicos têm o direito de, sim, não participarem, não atuarem mais com aquele plano de saúde, mas os que quiserem continuar por um preço menor, eles também têm o direito de negociar individualmente. É só esse o ponto. Pode passar. Cooperativas médicas, Eu juro que eu vou terminar. São casos, esses casos são específicos, que se referem àquelas cooperativas de pura especialidade. Cooperativas de anestesiologistas, cooperativas de neurocirurgiões, que negociam como cooperativas, ou elas se estruturam na forma de cooperativa, ou elas se estruturam hoje na forma de sociedades limitadas também. Já tem casos como esse. O CAD, de novo, condenava essas cooperativas por cartel. De um tempo para cá, foram feitas algumas mudanças nessa orientação do CAD. O CAD passou a analisar se essa cooperativa, por exemplo, ela exige exclusividade do médico. O médico pode atuar pela cooperativa, mas também pode prestar serviço individualmente? Se ele pode, então talvez não tenha problema. A cooperativa abarca a totalidade dos médicos daquela especialidade no município? Ah, não abarca. Então, talvez... os preços são obrigatórios? Não, não são obrigatórios. Então, nesse tipo de situação, o CAD tem já adotado uma postura também mais flexível. Podemos passar. Unimilitância são esses casos que eu mencionei. A maior parte das condenações do CAD, inclusive o CAD tem uma súmula, constitui infração contra a ordem econômica a prática sob qualquer forma manifestada de impedir ou criar dificuldades a que médicos cooperados prestem serviços fora do âmbito da cooperativa, caso esta detenha a posição dominante. Então, esses são os casos. O CAD tem 15 instrução na SDE, o CAD já julgou 78, condenou já 60, e existem 25 casos pendentes de julgamento no CAD. Esse talvez seja o principal assunto hoje no sistema de defesa da concorrência em relação à saúde suplementar. Bom, eu vou parar por aqui, isso são as decisões judiciais que confirmam essa tese, e desculpa ter passado um pouco tempo. Eu estou à disposição para as perguntas e para o debate. Obrigado, senhor.
Agradeço ao Vinícius. Para dar bom andamento ao nosso trabalho, eu concedo a palavra ao doutor Maurício Seixin, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O senhor tem 10 minutos, prorrogava mais 5, 15 minutos para fazer a sua explanação.
Obrigado, presidente, senador Jaime Campos. Agradeço também o convite e a oportunidade oferecida pelos senadores Paulo Davi, Humberto Costa, Eduardo Amorim. Agradeço a presença do senador Ana Amélia, com quem nós vamos ter um novo encontro ainda nesse mês, falar sobre medicações de uso oncológico. Obviamente, o tempo é muito curto, eu queria dar uma visão ampla, isso não vai ser possível, então eu vou tentar acelerar ao máximo e me focar naquilo que parece
Dependemos
ser
o da foco. Concordância dos senhores e senhoras senadores. Então, o senhor tem 15 minutos. Atualmente, se os senadores permitiu, se concordarem, que é regimental, nós poderíamos até abrir mais um espectro.
Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. A Agência Nacional de Saúde é uma agência reguladora do governo federal vinculada ao Ministério da Saúde, que atua em todo o território nacional no controle e fiscalização do setor de planos de saúde. Aqui a definição e atribuição é de regular planos de saúde. O termo suplementar significa que, além do sistema público, é direito de todos. O cidadão pode contratar serviços privados no mercado de plano de saúde como opção ao atendimento médico.